Então nós estamos na página 85. Nós terminamos o Aleinu. Logo depois do Aleinu tem algumas frases. Que começa com Alpirá. Essas frases têm história. Por que que nós falamos justo essas frases? Essas frases são três versículos. Versículos do livro de Provérbios, Mishlei, e do livro de Isaías, Yeshayahu. E essas três frases estão ligadas com Purim. Quando o Haman fez o decreto de aniquilação do povo, o Mordecai foi fazer algo que os nossos sábios aconselham. Nossos sábios dizem que quando não tem o templo sagrado e não tem profecia, as crianças têm profecia. Como? Perguntando para a criança, me fala um versículo da Torá. E o versículo da Torá que a criança te fala tem alguma coisa para você, tem alguma mensagem para você. Então Mordecai queria saber o que a gente vai fazer. Estamos fritos. O povo inteiro vai ser aniquilado. E Mordecai então saiu na rua e pegou uma criança que estava passando. E perguntou para ele, fala um versículo da Torá. E essa criança falou o primeiro desses versículos aqui. Depois ele passou para outra criança, perguntou, falou o segundo que está aqui. E depois, uma terceira criança falou o terceiro versículo. Desses três versículos, o Mordecai ficou muito feliz, muito satisfeito. Ele viu que a profecia de três crianças que falaram versículos da Torá, os três falaram no mesmo sentido, no mesmo conceito, que eles vão ser salvos. Para não se preocupar, Deus vai salvar. Então, naquele momento, o Mordecai ficou muito satisfeito. E aí, o Midrash conta que o Haman estava atrás do Mordecai, querendo ver o que ele está fazendo. Quando viu que ele estava feliz, o Haman falou, o que você está feliz? Mordecai falou, estou feliz porque essas crianças me deram uma boa notícia, em contrapartida da sua má notícia, em contrapartida do seu plano malvado. Então por isso nossos mestres instituíram, para nós, ao sairmos da sinagoga, ou melhor, antes de sair da sinagoga, antes de estar terminando a reza, todas as rezas, de manhã, de tarde e noite, antes de sair da reza para o mundo, para falar essas frases. Porque nós sabemos que tem, infelizmente, muitos inimigos querendo o nosso mal. Então, para a pessoa sair encorajada e sair firme e forte com fé em Hashem, nós falamos esses versículos antes de sair da reza. Então, vamos vê-los. Então, o primeiro deles é Al Tira Mipachad Pit'om. Não tema de um medo que vem de repente. Quer dizer, um medo que vem de repente por intermédio de algum perverso. Se você não imaginava que isso vai acontecer, não tema. O Mishoat Reshaim Kitavo. E da destruição dos perversos que está por vir. Quer dizer, que eles estão querendo trazer sobre você, que eles estão querendo fazer com você. Não tema. Esse é um versículo que está no Mishlei, no Provérbios, quer dizer, não tema. Não tema, não fique com medo de sustos que acontecem quando perversos querem a sua destruição. Interessante é que a palavra, até, vale notar, Shoat Reshaim. Shoat Reshaim é locução, por isso que tem o Tav no final, Shoat. Porque é a Shoat dos Reshaim, dos perversos. Mas Shoat, todo mundo conhece essa palavra. Que se usa para designar o holocausto, né? É interessante que, não sei por que exatamente, que em inglês se atribuiu essa palavra holocaust e ficou assim em todas as línguas. Mas em hebraico não se fala, se fala Shoah. Shoah não é holocausto, Shoah quer dizer destruição. extermínio. Essa definição, que é uma definição bem mais forte, né? Mas de qualquer forma, então aqui está a palavra, o Mishat Rishayim, não tenha medo da destruição que os perversos estão querendo e tramando fazer contra você. Segundo versículo, que esse é o versículo de Isaías, Yeshayahu. Utsu etza, eles planejam planos contra você, vetufar, mas eles vão ser anulados. Daberu davar veloyakum. Eles falam coisas, mas isso não vai ficar de pé. Quer dizer, isso não vai acontecer. Quer dizer, o primeiro versículo fala para você não temer daqueles que estão de repente te impondo medo e de repente querendo e tramando fazer alguma destruição. Esse segundo versículo já está falando de algo um pouco mais prático. Quer dizer, eles já estão sentados conversando, eles já estão discutindo como que eles vão fazer uma destruição. Mesmo assim, não se preocupa, você não tem que se preocupar. Porque isso vai ser anulado, isso não vai permanecer. Por que isso? Imanu kel. Pois Deus está conosco. Deus está nos protegendo de qualquer tipo de tragédia e desgraça. E aí vem o terceiro versículo, que é também do livro de Isaías, Yeshayahu. Onde esse versículo diz, Ve'ad zikna anihu. Até a sua velhice, eu sou eu. Quer dizer, pode ser que você, povo de Israel, está ficando velho. Quer dizer, você está ficando enfraquecido. Pode ser que você já não tenha os mesmos méritos que você tinha. Então você vai ficar preocupado. Não fica preocupado. Por quê? Porque Anihu, eu, Deus, continua igual. Pode ser que vocês estão envelhecendo, mas Deus não envelhece. Deus continua te protegendo. E Deus continua pronto para te salvar. Ve'at seiva aniesbon. E até a seiva, seiva já é uma velhice mais avançada. Quer dizer, mesmo se vocês estão mais velhos ainda, aniesbon, eu vou suportar. Eu vou suportar quer dizer, mesmo que eventualmente vocês têm muitos pecados por já estarem mais velhos, quer dizer, já acumulou mais pecados, não se preocupe que eu vou suportar tudo isso. Ani asiti, eu fiz, quer dizer, eu criei vocês. Vani esa, e eu vou então carregar vocês. Vani esbol, eu vou então suprir as necessidades de vocês. Va amalete, vou salvá-los de qualquer tipo de sofrimento e de qualquer tipo de coisa que tramarem prejudicar vocês. Depois que termina esses três versículos, que são então um encorajamento para você sair da sinagoga ou sair da reza e partir para o mundo que pode te trazer medos, para você não ficar com medo. Pois disso também se tem o costume de falar um outro versículo, que é um versículo do Tehilim, dos Salmos. Esse versículo diz, Ach tzadikim yodu lishmecha. Somente os tzadikim é que vão agradecer ao seu nome. Yeshevu yesharim. E vão sentar aquelas pessoas que estão corretas, espanecha, com você. Quer dizer, perante a sua face. Quer dizer que eles vão ter a proximidade com proximidade do rei, que eles podem ficar próximos do rei. O conceito para se falar esse versículo aqui no fim da reza é porque consta no Talmud que a pessoa que termina a reza deve ficar ainda um tempinho. Quer dizer, quando o Talmud fala, é interessante, o Talmud usa a linguagem de Sha'a. Sha'a pode ser uma hora e Sha'a pode ser um momento. O Talmud fala que os Tzadikim Arishonim, ou Hasidim Arishonim, as pessoas costumavam ficar uma hora de preparativo para a reza e uma hora pós-reza. Quer dizer, a reza levava 3 horas. Uma hora de preparação, uma hora da reza e uma hora depois de retornar à vida cotidiana. Existe um conceito, mesmo que a pessoa eventualmente não faça uma hora, não é obrigatório tudo isso, mas a pessoa precisa, antes da reza, dar uma paradinha, assim, não direto começar a rezar, para parar e se desligar um pouco do resto, para poder rezar, se concentrar. E quando termina a reza, não é para a pessoa imediatamente sair. Termina a reza, dá um minutinho de concentração final da reza, para mostrar que não é que acabei a reza, eu finalmente terminei, deixa eu ir fazer minhas coisas. Não, eu terminei a reza, mas eu gostaria de ficar aqui com Deus mais, mas temos outras coisas para fazer, então eu vou fazer as outras coisas. Então você demonstra isso dando esse break. Então por isso que o Talmud aprende desse versículo aqui, Ach Tzadikim Yodu Lishmecha Yeshevu Yesharim Espanecha, que os corretos se sentam perante você. Quando? O Talmud diz, se sentam perante você depois da reza. Que eles ainda ficam um pouco perante você depois da reza. Então por isso que nós falamos esse versículo depois da reza, justamente para você perceber e lembrar, ops, deixa eu dar uma paradinha aqui e agora sim eu posso sair. Então isso até aqui é a reza. Depois disso, tem outros acréscimos diversos. E aí depende muito do costume, depende do sidur. Tem sidurim que se fala os 13 princípios de fé, organizados pelo Rambam, pelo Maimônides. Tem aqueles que costumam ler o trecho da Torá que fala sobre o man, para a pessoa lembrar que o sustento vem de Deus. Tem 7 lembranças, que a Torá fala que são coisas que deve se lembrar sempre, constantemente, então a pessoa fala. Tem gente que lê depois da reza o recebimento da Torá, e assim por diante. Como? Ele traz aí no sidur. Está falando que aí no sidur ele traz na nota o que pode ser dito? Pode falar. Pode falar. Muito bem, então tem muita gente que costuma falar Teilim depois da reza, Salmos, E aí varia os costumes, se fala. Tem gente que fala, como você falou aí, dividido o Teilim por 30 dias do mês, 29, 30 dias. Tem pessoas que falam Teilim semanal. Então o Teilim é dividido em 7 dias por semana. Cada dia fala o dia correspondente. E tem. E depois tem quem costuma colocar o tefilim de Rabbeinu Tam. Então ele fala o Shema de novo e as outras duas porções que constam dentro do tefilim. Então você vê que tem uma série de costumes de acréscimo depois da reza e é de acordo com. Mas é tudo costume, tudo isso é tudo costumes, não é nada obrigatório.